Estamos recebendo agora no Espaço Livre o presidente da CDL, José Heliberto Wegner. Bom dia.
Bom dia, Aziz, e bom dia nossos ouvintes.
Também está conosco a Andressa Trindade, que é secretária executiva da CDL. Bom dia.
Bom dia, Zizi. Bom dia, ouvintes.
Bem-vinda. Primeira Obrigada. Vez que vem na rádio, né?
Sim, é primeira vez, é.
Faz pouco tempo que ela está na...
Vai fazer 2 meses que ela tá, assumiu o cargo lá na CDL.
Pois é. Nós vamos falar, Beto, justamente sobre algumas questões importantes, claro, com relação também à SPC, Serasa, essa questão do nome que tanto o consumidor, os clientes se preocupam, os lojistas também, obviamente. A inadimplência, que é um caso recorrente que, né, tem aí. Mas vamos falar um pouquinho sobre 2014, né? Como é que foi o CDL em 2014? A gente sabe que foi um ano diferente, já que não tivemos a FEICOM, né? Não acontecendo. Isso foi um fato negativo para de 2014, que a gente sabe que se divide em negativos e positivos, né? A FEICOM, como é que o senhor avalia? Já vamos começar por aí.
Eu acho que, com certeza, a não realização de uma feira importante, como é do nosso município, da FEICOM, repercute, né? Porque muita gente ligava, vai ter, não vai ter, aí fiquemos naquela indecisão de sair. A gente tinha uma data e essa data, de início até aceitaram, depois... Aí uns começaram a desistir por causa do Dia da Criança, que ia ter evento e tal. E a gente perdeu uma faixa de uns 6, 7 lojas ali que iam participar. E a gente já com o croqui já fechado, aí tivemos que abrir mão desse
evento.
Desse evento, né?
Foi função de datas, então?
É, datas, né? O que mais influenciou foi datas, né? E depois, quando a gente já quis retomar, para ter outra data... Aí no clube não teria mais data disponível. Uhum. Aí teria só para final de novembro. Aí a gente conversou com os associados e acharam melhor que não teria condições de fazer. E um ano que eu teria que a gente teve um bom aumento de patrocínio, né? Uhum. Tínhamos que abrir mão, perdemos esses patrocínios.
Mas quem sabe já reserva para esse ano, né?
Pois é, agora mesmo eu estava conversando com a Andressa ali na sala ali. E da gente já fazer os projetos já bem antecipados este ano. É, para a gente mandar para as entidades sempre que nos apoiem, principalmente o SEBRAE, Prefeitura Municipal, as lojas de rede, as agências bancárias que sempre participam com a gente. Uhum. E, então, este ano a gente vai retomar e deu uma data fixa, né, e já fazer os contratos já efetivos e assinarem, né, com cláusula de desistência e tal. Isso é uma coisa que a gente não cobrou, mas para a gente poder... oficializar e sair na data. Eu acho que isso aí é importante até para nós, para o nosso município, para a entidade também, né, Zizi?
Uhum, com certeza. Bom, fora isso, Beto, que com certeza, se Deus quiser, vai acontecer esse ano, né, a FEICOM, que é algo sempre esperado, mas a CDL não é só isso. A CDL também tem um trabalho junto aos lojistas e aos clientes, que eu gostaria que tu falasses aí com relação a 2014, como é que foi, como foram essas ações aí?
Este ano, em relação a 2013, um levantamento que a Andressa fez aqui, nós tivemos em torno de quase 12 mil consultas em 2014. Uhum. Né? E teve um aumento de quase 12% em relação a 2013, né?
Sim.
Que teve 9.900 consultas anual, né?
Sim.
Então teve um acréscimo aí de 12%. E também, em relação a dezembro, que é importante até dezembro, que sempre que é uma data já...
Se espera, né?
Ano,
uma movimentação
espera,
maior,
uma
né?
Movimentação. Em relação a 2013, né, a gente teve 790 consultas em 2013, né, para 1.030 consultas em 2014. Então, teve um acréscimo aí de quase 30%. Uhum. Em relação a consultas. A consulta ela é muito variável, né?
Pois é, perguntaram o que se baseia, assim, as consultas, a necessidade de fazer as consultas, como é que funciona o sistema de consultas? Ou se consulta sempre?
Sabe que tem lojas que consultam sempre. Uhum. A loja de rede, principalmente, outras lojas, não sei qual é a determinação.
O critério
que cada loja usa. Mas quando já tem um cadastro ativo, né, que tu tem todas as informações, quando tu vai fazer um cadastro na loja, né, tu tem que levar teu documento de identidade, CPF, a declaração de residência, o teu contra-cheque, né, para te abrir o teu cadastro.
Uhum.
Né? E, eventualmente, algumas lojas elas vão pedir novamente esse teu cadastro, uhum, para ver, até para atualizar o teu endereço.
Sim.
Principalmente o endereço, quer dizer, a pessoa quem mora em casa alugada, né?
Uhum.
Ou até propriamente, às vezes, o próprio aí troca para outra residência, então tem que ter a atualização dessa residência.
São Sepé tem uma particularidade, assim como outras cidades menores também, de se conhecer todo mundo, né? Tem aqueles clientes que são já clientes fiéis daquela loja, já trabalham, então já não se tem esse, aquelas lojas onde o sistema é assim, que aqueles mesmos clientes que estão sempre ali, essas consultas são menos frequentes, com certeza, né? Porque se conhece a pessoa, sabe que é um bom pagador, sabe que se não for por de pagar, vai avisar pelo menos, ou seja, essas consultas às vezes se restringem mais a lojas de rede, onde a movimentação é maior, onde se tem aí um fluxo.
É, quando é o fluxo maior, por exemplo, dessas lojas de rede, ela não tem assim tanto aquele contato, né,
uhum,
com o teu cliente que nem uma loja particular.
Sim, exatamente.
Né? Às vezes tu é amiga da pessoa, tu me espera, tô devendo, uhum, uma prestaçãozinha lá.
Isso.
Me aguarda.
É onde estão as maiores consultas, são nas lojas de rede.
Com certeza, porque daí elas estão inseridas ali para consultar, né? Então, esse aumento que deu, certamente, até porque o crédito também, nesse final de ano, se vende muito cartão de crédito,
uhum,
né? Ou até cartão próprio da loja, né? Ou cheque, né?
Sim.
O cheque, com o tempo, ele vai sair de circulação, né? A intenção vai ser diminuir bastante a parte de cheque. Então, vai ficar mais cartão de crédito, cartão de débito e propriamente o... Hoje até tem muitas lojas já estão fazendo boleto bancário, né?
Uhum.
Né? Tu já sai das tuas compras já com o teu boleto. Né? Então, isso aí, tudo são coisas para facilitar.
Sim.
Mas isso tu tem que estar com o teu nome certinho.
Com certeza.
Né? Até para ter crédito, né?
O que mais que marcou aí 2014 dentro das ações da CDL?
A gente também está trabalhando a parte de convênios, de telefonia para a empresa, né?
Uhum.
Da Vivo. Então, a gente tem... A Andressa já tem todas lá as informações, né, para as empresas que quiserem adquirir planos, né? A gente tem telefones novos de lançamento e mercado também que tu pode solicitar, com preço bem acessível, abaixo do mercado.
Sim.
E também parcelado até 24 vezes.
Uhum. Né? Isso para o lojista ter uma linha telefônica, é isso?
Linha
de celular empresarial.
Empresarial. Uhum. Isso aí é direcionado para a empresa.
Uhum.
Né? Então, quem quiser informações, procure lá ou ligue 3233-1527, fala com a Andressa e ela vai dar todas as informações possíveis para te adquirir teu plano.
Uhum.
Bem acessível, o valor dos minutos, tem pacotes, então é bem interessante com a internet. Nós temos o modem também, móvel, aquele da Vivo, que tu pode levar ele para qualquer lugar,
uhum,
né, para casa, para o teu trabalho, para a praia.
Sim.
Então, são ações novas que a gente está fazendo, uhum, nesse 2015.
Certo. Pois é, vamos falar dessas projeções já para 2015, tem mais algo mais, a gente vamos falar então de 2015, o que, que a CDL já está preparando, né, para este ano que começa.
A princípio, que a nossa maior ação é a FEICOM.
Uhum.
Né? A gente já
vamos trabalhar todo ano para...
Vamos trabalhar aí bem forte para a gente recuperar, né, o que, uhum, não foi feito ano passado.
Vocês pretendem realizá-la em outubro? Como
a
sempre.
Princípio, uhum. A princípio, sim.
Uhum.
Né? Vai depender da movimentação, uhum, dos lojistas, dos, uhum, associados interessados. Né?
Tá certo. Né? Tá
pra
bem.
A gente poder fazer uma feira,
uhum,
de acordo com o que a gente vem fazendo todos os anos.
A gente estava falando aí em consultas ao SPC Serasa, inclusive a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o SPC para o pessoal entender, mas antes as medidas para evitar inadimplência, quais são as dicas da CDL, porque a gente vê hoje muitas pessoas inadimplentes, muitas vezes não é de má fé, porque acabam se apertando no orçamento, não conseguem prever exatamente, não calculam talvez exatamente os seus gastos, acabam depois se atolando, digamos assim, né, em dívidas. Como é que a CDL orienta para que o consumidor possa evitar essa inadimplência?
Hoje a primeira coisa, quando a pessoa está registrada no SPC, às vezes é pedir o nome emprestado para outro.
Uhum.
Isso aí é um perigo.
Pois é. Porque às vezes
já conversou várias vezes.
É, já conversamos. Isso,
né? Mas é bom relembrar, uhum, né, do perigo que está correndo para te emprestar teu nome. Uhum. Né? Às vezes a pessoa paga uma prestação, não paga outra. Então, às vezes, quando eu estou ali na entidade, né, Andressa?
Uhum.
A pessoa, eu quero ver se eu não estou aqui. Aí está, uhum, registrado. Ah, mas o fulano não pagou a minha conta, eu estou registrado, eu vou ter que pagar. Né? Porque hoje até a conta de luz, a SSU está registrando.
Uhum.
Né? Às vezes a tua aluga, você já teve um lá, né, Andressa?
Sim.
Que tinha alugado a casa e estava...
E a luz estava pendente.
Ele foi comprar numa loja de foi fazer consulta, fizeram no nome dele,
uhum,
e estava registrado. E aí foi lá ver, não, está registrado com a conta SSU. Então ele estava com 3 meses o aluguel atrasado, que não pagaram ele, e não pagaram a conta.
Pois
então,
é.
Então
estava
registrado. Então é um trabalho que a entidade faz, tem que ser a própria pessoa para ir lá,
uhum,
né, com a documentação, a identidade, CPF, para poder, para te realizar a sua consulta, para saber aonde que é que tu está com problema de crédito.
Uhum. Agora, a pessoa que tem problemas com crédito, ela é avisada, de certa forma, seja pela loja, onde ela tem que ser avisada para depois ela ir. Ela não pode ir sem ter tido pelo menos um aviso de que ela iria se não pagasse até tal prazo, não é assim que funciona?
Por isso que tem que estar com o endereço atualizado.
Uhum.
Né? Até para te saber onde é que está essa pessoa para te entregar a notificação, né?
Uhum.
É, muitas vezes o pessoal diz, mas eu não recebi
a notificação.
A notificação. A loja, de repente, estava com o endereço desatualizado.
Uhum.
E a notificação foi para o endereço antigo.
E a pessoa que
estava
lá não teve como entregar,
não,
enfim,
tinha
se
como
perdeu.
Saber, né? E a pessoa acaba não ficando sabendo, uhum, até passando, às vezes, um constrangimento, né, na loja para fazer. Ah, não sei, como é que eu não sabia?
Sim, entendeu?
Tem que sempre. O bom é ir na loja, atualizar, uhum, o endereço, por caso aconteça isso, né? Sempre ficar sabendo.
Agora é complicado isso também, né? Porque a gente vê aí, claro, que se é uma loja que se está devendo nessa loja, porque teve nela recentemente, né? Então é importante atualizar o cadastro, porque muitas vezes as pessoas vão fazendo seus cadastros e depois não compram mais e acabam não atualizando. Mas nesse caso, se ela tem uma dívida, é porque ela teve ali algum tempo, então é importante que se atualize, né? O telefone de contato.
Exatamente. A loja tem que ter uma referência da pessoa, o telefone, o endereço, uhum, certinho, até para poder fazer essa comunicação.
Sim.
Para saber.
A consulta ao SPC, ela é só feita pessoalmente, né, Beto? Não tem essa de entrar na internet, ligar para saber se está, tem que ser pessoalmente, porque tem que levar um documento.
Exatamente.
De identidade para fazer
própria
consulta.
Né? Ou com uma,
senão
com
qualquer
uma
um poderia fazer consulta pelos outros.
Exato.
E aí isso aí fica até ruim, né?
Não.
Tira a privacidade das próprias pessoas,
isso aí,
né?
É um critério que, uhum, que é usado sempre, né? Então. Às vezes chega alguém lá, né?
Meu marido. É. Ah, eu quero dizer pelo meu marido, pelo meu filho.
Agora, no caso de impossibilidade da pessoa, pode por procuração a pessoa
procuração
fazer?
Procuração pode.
Procuração sim, né? Que daí é um registro oficial.
Exatamente.
De que a pessoa está autorizada,
confirma,
né?
Confirma, registrada em cartório,
uhum,
tudo.
Certo.
E outra coisa também que é importante também é o período, né? Que tu fica registrado, né? Que é,
sim,
durante 5 anos.
Fica 5 anos registrado.
Tu fica registrado 5 anos, mas no momento que der baixa desses 5 anos, no caso do crédito do SPC, o teu débito com a loja continua.
Uhum. Agora a pessoa foi lá, quitou seu débito, tá zerada nos seus débitos, isso tem que sair do SPC imediatamente.
É, a gente tem um prazo.
Tem um prazo ali, de alguns dias
tem
ali.
Tem um prazo,
né,
de alguns dias, mas geralmente ali com nós ali é rápido, né?
Uhum.
Mas hoje tem até 5 dias para.
Isso, por lei, é 5 dias,
né,
úteis.
5 dias úteis, né, para te dar. Uhum. Dá baixa, né? Mas isso aí acontece sempre.
É feito
antes.
Até no mesmo dia,
é,
uhum, do pagamento.
Aí tem uma dívida, por exemplo, que a pessoa parcelou, por exemplo. Se ela pagar a primeira parcela, o nome já sai do SPC?
Sim.
Sim, né? Só,
sim,
vai entrar novamente quando ela atrasar a próxima parcela e assim por diante, né?
Se ela renova, até uma vez a gente teve acho que faz uns 4, 5 anos atrás, uhum, que a gente... Você lembra que a gente fez uma campanha de recuperação?
Isto.
Né,
uhum.
E sabe que teve bastante êxito, né? Daí tu sabe qual é a loja que está devendo.
Uhum.
Né, tu está registrado. Vai até lá e faz a negociação. Né, tenta parcelar ou dar uma entrada, parcela o resto. Uhum. Cada lojista vai ter o seu critério.
Uhum.
Né, Mas é bom até para te recuperar teu crédito.
Claro,
né?
Porque, com certeza. Aí se renegocia, né? Já sai do SPC, se já pagar a primeira parcela. E aí se levando ela direitinho, não tem problema nenhum.
Normalmente, né? O consumidor assalariado, né, ele tem que ter crédito.
Uhum.
Né? Às vezes tu tem um problema de doença na família, tu precisa ter um medicamento.
Uhum. A gente, né, nunca sabe quando vai precisar,
não,
né?
Não sabe quando vai precisar, então tu tem que estar com o teu nome... Uhum.
Em dia, né?
Em dia, né? Para te precisar, tu tem...
Uhum.
Né?
E escuta, outra pergunta é assim, ó, há custos para a solicitação dessas consultas ou não?
Essa consulta lá no balcão lá a gente não cobra, né?
Uhum.
É um trabalho que o CDL dispõe para os consumidores.
Certo. Uma confusão que pode acontecer é entre SPC e Serasa, são a mesma coisa? Se está um nome em um, está no outro, por exemplo, o SPC é pessoa física, Serasa pessoa jurídica, né?
Assim, ó, o SPC, na verdade, ele se baseia no nosso, né, no caso, uhum, o comércio aqui local, alguns bancos, algumas lojas de rede, tem o Serasa, a maioria é só banco,
uhum,
e também tem o SCPC também, que é algumas lojas de rede também, uhum, né, só que o pessoal às vezes confunde, Zizi, porque assim, ó, a loja me disse que eu tô no Serasa, e aí vai lá no SCPC e aí não tá. Uhum. E aí, às vezes, diz que está no SPC, tá no SPC, uhum, e não está no Serasa, e o pessoal faz uma confusão. Como que eu estou num lugar e não estou no outro?
Uhum.
Né? Porque são duas coisas diferentes, são, uhum, até três coisas diferentes. Só que o CDL de São Cepé trabalha com SPC e Serasa.
Sim.
O SCPC, por enquanto, não tem em São Cepé. Então, uhum, se tu deve numa loja de rede, de repente não aparece aqui, entendeu?
Uhum. Tá certo. Se é SPC, Serasa ou SCPC... Vai depender do sistema em que a empresa,
exato,
no caso, está...
Exato.
Credenciada.
Uhum. Credenciada, entendi. Uhum. Tá certo. Bom, qualquer dúvida, isso tudo, a pessoa que procurar a CDL vai ter essa informação.
Sim.
Através do seu número de CPF, enfim, né? Se ela quiser saber se está comprometida com algum,
isso,
com alguma dívida, alguma coisa, né?
Só tem que ir lá pessoalmente.
Uhum, tá
Outras
certo.
Informações até a gente passa por telefone.
Claro.
Mas, essa é
Mas
outra...
a consulta, o SPC é pessoal.
A consulta,
né,
é
individual
pessoal.
E com sua documentação ali.
É, exatamente.
Tá certo.
Né? Então, a gente está aí iniciando 2015,
uhum,
né? Sempre com a parceria com a Rádio Cotricel, que leva informação ao nosso ouvinte. E dizer que a gente está à disposição.
Uhum. Né? Com relação às vendas em 2014, a gente também já falou com o Cindy Lojas, mas a gente até perguntava para a Isabel sobre a Copa, né? A Copa para São Cepé não teve muito efeito em relação a comércio, que a gente sabe que a Copa foi um evento a mais, digamos, este ano, mas que como aqui nós não tínhamos, não éramos perto de sede, muito perto de sede, não se teve assim uma diferença muito grande com relação a isso. Não
Mas
sei, foi uma opinião do Cindy Lojas, né? Não sei se...
A Copa, ela teve seus lados positivos e seus lados negativos.
Sim.
Né? Porque quem não estava inserido nos tipos de benefícios que ela oferecia,
uhum,
né? Muitos shopping mesmo de rede, na parte a nível Brasil,
uhum,
né? Fora de Porto Alegre, não tiveram êxito em vendas.
Uhum.
Né? Isso aí foi... Fizeram queima total de estoque para chamar a clientela, que não era direcionada àquilo que tinham feito o propósito. Né? Teve uma queda bem grande na parte de vendas, que talvez tinham expectativa de vender e não teve. Foi um mês bem complicado,
uhum,
pelo mês da Copa.
Né? Bem pessoal, assim, em relação a comércio.
Porque,
né?
Porque quem, na parte, por exemplo, de rede hoteleira e restaurantes e bares,
sim,
isso aí eles... Né?
Mas na cidade sede, né?
Sim.
Porque a gente vê aí que teve muitas, inclusive assim, ampliando um pouco o assunto, teve muitas pessoas que se disseram prejudicadas, inclusive com isso, né? Nesse, há poucos, em novembro, eu estive lá no estado de Alagoas, por exemplo. Eles disseram que foram altamente prejudicados pela Copa, porque como não eram estado sede, não era capital, não era sede, perderam para as demais que eram. É. Ou seja, tirou
12,
completamente,
né,
o movimento daquela cidade, todos foram para a cidade sede. Ou seja, aqueles estados, cidades que não tiveram, com certeza acabaram sendo prejudicados.
Foram,
né?
12, né?
Foram.
É. Então, para te ver. Então,
quantos são aí no resto do Brasil, né?
Então, olha, foi assim bem... quem estava com aquela ideia assim, eu vou... Este ano eu vou faturar com a Copa. Acho que aí foi... diminuiu bastante.
Foi muita gente se prejudicou, outros faturaram, né?
Teve um comércio aí que vendeu.
É.
Né? Mas teve outros que foram prejudicados.
De modo geral, em termos de vendas aqui no município, nessas datas que já começa lá, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia da Criança, Dia dos Pais antes, né? Depois do Natal, fazendo um somatório, foi um ano positivo com relação a 2013 ou ficou mais ou menos o mesmo patamar?
A gente teve um
acréscimo
em relação a esses períodos de venda, porque já são datas que vendem, né?
Claro.
Né? Aí tu começa a Páscoa.
Uhum. E a expectativa sempre é um pouquinho mais a cada ano,
sempre
né?
Sempre um pouquinho mais. Apesar, a gente teve assim ali no meio do ano, logo após a Copa mesmo, né? Ela deu uma declinada bastante na parte
das vendas.
Porque
a Copa coincidiu o início da Copa com o Dia dos Namorados, né? Então teve...
Bom, aquele período ali mesmo não teve, né? Quem estava com a intenção de fazer vendas do Dia dos Namorados não teve, né?
Porque... Uhum. Foi o dia do primeiro jogo do Brasil na Copa, né?
Então isso aí foi prejudicado.
Uhum.
Então, mas depois ela se alinhou depois ali para setembro, outubro, novembro. Dezembro é uma data que vende, né? Então, tu já tem 13º, tu tem acréscimo. Então, isso aí sempre vende. E a gente tem esse termômetro aí que é das consultas, né?
Uhum.
A consulta em relação ao ano passado, né? A gente teve aí um acréscimo aí de quase 30%.
Se aumentou é porque as pessoas estavam procurando mais,
procurando,
né?
Então, isso não se falando porque às vezes tu não tem como medir quem compra à vista, né?
Sim.
Aí, a não ser que tu faça uma pesquisa individual com cada loja, né?
É verdade.
Então, mas seja uma coisa muito particular de cada lojista,
claro.
De repente não quer passar a informação, né? Mas certamente eu acho que tem a maioria do consumidor, ele está juntando o dinheirinho ali, né? Mês a mês, para chegar em dezembro e já comprar, bem dizer, eu vou pegar um saldo, vou pegar uma promoção para comprar à vista, né? Tem gente que gosta de comprar à vista, gosta de pichinchar, pegar um desconto ali, nem que seja um pouquinho, mas ele...
É verdade.
A gente sabe, por exemplo, a gente tem comércio e sabe
como é que funciona,
como
né?
Como é que funciona.
Tá certo.
Claro que no meu caso é outro tipo de comércio, mas
sim.
As pessoas sempre querem um descontinho, né? E a gente acaba sempre cedendo, porque né, são pessoas conhecidas e tal, que são clientes da gente. A mesma coisa deve decorrer nas outras lojas.
Tá certo. Né?
Até pela proximidade que tu tem com o teu cliente. Né?
Com certeza.
Hoje, se tu vai na minha loja, se eu vendo o produto do Grêmio, eu não vou te oferecer do Inter para ti. Né?
Sim.
Então, eu já vou direcionar, eu já conheço as vezes, eu sei que ela tá o time, né? Eu vou oferecer alguma coisa para ela que ela consiga satisfazer aquilo que ela quer, o objetivo. Se tu é gaúcho, o que tu gosta de comprar, ou se tu é do outro estado, né? Eu sempre gosto de perguntar...
Direcionar o perfil do cliente.
Né? Saber, né, qual é o time que o filho torce, às vezes não é o mesmo do pai e da mãe. Né? Esse tipo de proximidade.
De relação que é importante, né, da empresa com o cliente.
Quando é um município pequeno que nem o nosso.
Exatamente. O cliente se sente muito bem quando chega na loja e o lojista já conhece o seu gosto. Uma loja de roupa, principalmente mulheres, já sabe exatamente, olha, já sabe o estilo daquela cliente, já sabe como vai, o que vai oferecer. Às vezes até liga, olha, chegou uma coleção nova de tal coisa, vem dar uma olhadinha. Quer dizer, essa proximidade também é importante, né, Beto?
E hoje a venda que teve um aumento bastante expressivo foi na smartphone, né, celulares.
Como cresceu nessa?
Hoje não tem, assim, famílias que tenha 4, 5 na residência que não tenha, cada um tem o seu celular, né? O seu tablet, o seu iPad, iPhone. Então, isso aí, hoje o aparelho grande hoje já está... Mas é para a empresa mesmo para trabalhar.
Sim.
Mas no teu dia a dia, hoje, tu está usando o celular.
Né? Tem tudo, né?
A internet cresceu bastante. Né? Então, assim, ó, a euforia é grande nessa atividade.
E a tendência é só crescer, porque a tecnologia vai avançando e aí as pessoas vão cada vez ficando mais afoitas por melhor o último modelo, o último lançamento e aí por diante.
Eu estive numa feira em... Foi em maio que eu tive, do ano passado, lá em São Paulo. E eu queria estar no metrô, né? Sempre tive vontade, né? Até para a gente saber, né, como é que funciona e tal. Tu tem que ver a euforia do pessoal para andar no metrô. Aquele tumulto, assim, aquilo... Quando tu abre as portas, aquilo é um horror.
É um horror.
Né? Aí, quando as pessoas estão lá, já estão sentadas, ou estão de pé, estão no celular.
Porto Alegre, né? No Transurbe, a gente já observa isso. Quem conhece o Transurbe sabe. Todo mundo no seu aparelho, é aquele horror da gente querendo entrar, até porque em cidades maiores, em capitais principalmente, a gente sabe que o pessoal, não é que nem a gente aqui em São Cepé, sai de casa, seja de carro ou a pé ou de bicicleta, chega no trabalho em 5, 10 minutos. Lá se anda 2 horas, muitas vezes, só do caminho de casa até o trabalho. Então é uma ânsia das pessoas, a demanda é muito grande e a estrutura ainda é pequena, né, para comportar tudo isso. Ou seja, a gente vê
Sabe
isso...
Sabe qual é a média que as pessoas dormem lá em São Paulo?
Deve ser bem baixa.
É baixíssima.
Uhum.
Olha, tem uns que dormem 3 horas, 4 horas.
A gente viu uma vez uma reportagem...
5 horas já é... Olha, é um exagero.
Tem pessoas que acordam 3 da manhã para trabalhar 7, 7:30. Imagina, absurdo, né? Olha, a gente vive num paraíso e não sabe, né?
Pois é, porque a gente dá valor que a gente está aqui no interior, né?
Exatamente.
É do teu emprego...
Rapidinho a gente está em casa.
Mesmo sai de casa ali, não dá 10 minutinhos, vai a pé, tá no serviço.
É.
Né? E assim acontece com várias outras pessoas.
Sim.
Então a gente está dentro de um paraíso, como tu falou, e a gente não sabe.
Não se dá conta,
valor,
né? É verdade. Né?
Às vezes nem compensa, às vezes até pelo que tu recebe. A tua qualidade de vida...
Qualidade de vida é tudo, eu sempre digo, né? Tem coisas que não compensa, que dinheiro nenhum compra, que é a qualidade de vida da gente, a paz de espírito, porque isso eu vou te dizer, trânsito em cidade grande, ficar preso no trânsito por horas, isso já ali, já tira muito a qualidade de vida das pessoas, com estresse, com a insegurança, o medo de ficar num trânsito ali por horas parado, enfim, uma série de coisas que a gente for entrar no mérito, a gente vai passar uma manhã inteira falando, né, Beto?
Com certeza, e a gente está... A gente quer saber da informação, né? Ainda mais tu que está na área
da comunicação, sempre, né? Sempre ligado.
Sempre
aí.
Quer levar informação para o teu ouvinte,
uhum,
né?
Tá certo. É isso aí, a tecnologia avança, todo mundo corre, todo mundo, mas é importante que a gente dê valor também para essas coisas.
Outra
Algo mais?
Outra coisa importante, agora que me lembrei, é do consumidor ter muito cuidado com a compra pela internet.
Tem crescido bastante, né?
Cresceu bastante, mas tem muito problema.
Tem que cuidar, saber direitinho onde vai, né? Tem muito hack, muito site hackeado e que oferece umas promoções bombásticas, quando vai ver, é uma cópia,
e
nem é o site.
E também a mercadoria que você está recebendo, porque o pessoal pede, assina aqui para mim. Beleza. Uhum. Conheço várias pessoas, caminhoneiras, que dizem, vem tudo... Às vezes amassado, uma coisa por cima da outra, tu tem que cuidar, né? Principalmente o consumidor, porque hoje em dia, não, é numa correria, tu não vai dar bola para aquilo ali.
Aí quando vai abrir o produto, tem um
tá
defeito.
Então é mais fácil receber,
acaba,
né?
Acaba comprando de novo.
Exatamente. Né? Ou todo aquele transtorno para devolver, é uma função, né, bem
hoje
grande.
Hoje que tu, na mesma cidade pequena, do relacionamento que tu tem com o teu cliente, né? Tu pode pegar uma mercadoria, levar para casa, experimentar, ficou do teu gosto, ficou do teu agrado, gostou da cor... Pode voltar, pode trocar. Então, a gente tem essa... Então, vamos valorizar, né, a gente que está aqui no interior, né, Ziz? Valorizar o que a gente tem aqui. Hoje, nós temos um comércio forte, nós temos lojas que vendem marcas que tu compra na internet, né? Às vezes, tu tem que comprar no cartão e tal, né? Mas daí, tu está comprando aqui, tu está gerando impostos aqui, né? E está dando... mais valor, assim, para a tua cidade.
Por isso que as lojas também têm que estarem muito atentas para não perder esse cliente que vai para a internet, né? Que possa atendê-lo de forma que ele volte ali e não prefira do que entrar na internet, né? Sem ter esse...
Atento também às modas, às coisas que estão acontecendo,
a gente sabe,
né?
Que a internet é concorrência desleal, porque muitas vezes as condições são realmente...
Exato.
De pagamento, não de condições de pagamento em si também. Também.
Não tem como acompanhar preço.
Não tem como, é uma concorrência desleal, né? Então, eu acho que tem que investir nesse bom atendimento ao cliente, que é para não ter essa...
Quando for comprar, saber mesmo que está comprando, porque é perigoso, né?
Perigoso.
Tu comprar num site aí que não é confiável, né?
É.
Aí tu compra uma mercadoria, às vezes tu nem recebe, né? Tu fica naquela expectativa ali, rastreando ali e tal, né? E não chega nunca, ou chega, não é da maneira que tu quer.
É verdade.
Né?
Bom, vamos, já estamos assim, com o nosso horário um pouquinho estourado, a gente já vai encerrando, Beto e Andressa, mas ficamos à disposição para, ao longo do ano, todas as informações importantes, estamos aqui para nós divulgarmos e recebermos vocês, tá bom?
E uma hora também, se quiser fazer algum programa direcionado também com o consumidor, a gente pode trazer
interatividade, as pessoas podem ligar
pode
e perguntar.
Pode ligar e saber, também está à disposição.
Tá bem, ótimo.
E sanar muitas dúvidas que às vezes o pessoal tem, não sabe, ou entende mal, e aí a gente ir até lá no CDL, no 1527, liga, a gente explica direitinho.
Vamos fazer isso, vamos combinar assim com certeza, tá bom?
Tem uma data que fique bom pra vocês.
Pra aí, nós fazer, nós abrimos ao público.
Sei lá, uma hora, por exemplo, das 10.
Dois blocos, podemos fazer.
Dois blocos aí com perguntas e respostas, né? dentro daquilo que a gente puder responder. Se a gente não tiver uma resposta...
Pelo menos um encaminhamento.
Na hora,
ali,
a gente,
né,
pode encaminhar para aquela pessoa também, para ela ficar dentro das informações.
Tá certo. Obrigada, Beto, pela participação.
Eu que agradeço a disponibilidade e estamos sempre à disposição.
Obrigada, Andressa.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.